Alô, amigos da Rádio Voz Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 84. Vamos ter a honra e o prazer de conversar com o Dr. Valdo Pessoa de Almeida, que é o presidente da Sociedade da Assistência aos Cegos e um dos grandes batalhadores pela cidadania das pessoas com deficiências visuais. Tudo bem, Dr. Valdo?
Tudo bem, Paulo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na Semana da Pátria, né? Onde a gente tenta mostrar que Brasil é Brasil, que Brasil também tem a sua cara.
Inclusive, nós fizemos um desfile cívico, que é a Sociedade da Assistência aos Cegos, com os alunos mostrando que o pior cego é aquele que não quer ver. Dr. Valdo, há 40 anos que o senhor conhece a vida de uma pessoa cega e a sociedade que recebe ou não recebe essa pessoa com deficiência visual. O que foi que mudou nesses 40 anos?
Bom, o que realmente mudou foi a maneira do comportamento dessas pessoas. São mais de 40 anos, Paulo. Já tenho 41 anos de formado. Eu comecei a vir para cá com o Dr. Edu Góes ainda no terceiro ano de medicina. E hoje em dia, quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu digo, às vezes, vou respondendo aos pedaços, digamos assim, né? Hoje em dia, você não conta na palma de uma mão a quantidade de pessoas portadoras de deficiência visual mendigando em Fortaleza. Pelo menos eu só conheço dois. Eu ando toda essa Fortaleza e vou perguntando, só conheço dois aqui em Fortaleza atualmente, que vivem com o guia. Ele tem um guia, do qual o guia também vive com ele, e essas pessoas desenvolvem amizades anômalas. Então, hoje em dia, nós temos um universo de 500 e tantas pessoas portadoras de deficiência visual só aqui na nossa casa. E que eu posso dizer o seguinte, estatisticamente, se não fosse o andamento que a gente deu, ou essa vontade do fazer que nós tivemos durante esse tempo, já levando em consideração que aqueles que montaram essa casa, eles pensavam nisso também, em 1942, se não fora esse tipo de trabalho, todas essas pessoas continuariam usando bengalas. Quando eu cheguei aqui há 42 anos, e todas essas pessoas usavam bengalas. E hoje em dia, no universo de 500 e tantas pessoas, com mais uns 200 talvez assistidos, a gente tem o quê? Somente 20% usando bengalas. Então isso é um progresso muito grande. Mas isso passou por várias fases, né? A fase inicial foi muito interessante, quando o Roderick, o padre Arquimedes Bruno, Dr. Eligóis Ferreira, Dr. Avelar Rocha e muitos outros fundaram essa casa, foi com o objetivo inicial de tirar as pessoas portadoras de deficiência visual da cidade, que eram simplesmente mendigos. Então, eles tiveram um auxílio muito grande do Rotary Club Fortaleza, que naquele tempo só tinha um Rotary, e esses rotarianos se cotizavam e pagavam as pessoas para ficarem aqui dentro, quer dizer, era um asilo remunerado, né, contanto que eles não estivessem na rua. Então isso foi o primeiro momento, foi um momento muito bonito, e isso está tudo registrado em atas, né, em nossas atas, são atas lindíssimas, né, de um verdadeiro desprendimento de tudo que aquelas pessoas tinham, digamos assim, de riquezas e de outros sentimentos, que não fosse aquele sentimento de humanidade, de humanização. Quer dizer, eles estavam aqui a ajudar o padre Arquimedes Bruno e o Dr. Hélio no sentido de fazer com que aquelas pessoas que eram portadoras de deficiência visual total ficassem aqui dentro. E depois de uns 2 ou 3 anos já começou a profissionalização, já começou a escola. Por volta de 1946 já se desenhava a primeira escola de profissionalização, a primeira escola curricular também. Então isso eu acho um trabalho muito bonito, sabe, Paulo? Porque foi uma mudança de mentalidade. Então isso a gente não muda, e tem que mudar uma geração. Tem que ser uma geração a ser mudada, né? Então em 40 anos a gente mudou a geração, mudou a maneira de pensar dessas famílias. Se nós voltarmos a 100 anos, a gente vai encontrar em Paris o Louis Braille, quando ele chegou aos 4 anos de idade, e então ele resolveu fazer uma escrita, porque havia uma maneira de viver diferente das pessoas que eram portadoras de deficiência visual em Paris, né, principalmente lá na França, né? onde a cegueira era uma grande quantidade de pessoas cegas existiam naquela ocasião, porque as doenças, principalmente as doenças gonocócicas, né, que cegavam a pessoa, a oftalmia simpática, né, que foi o problema do Lois Braille, e essas pessoas cegavam muito por causa de outras doenças também. E havia também a grande quantidade de pessoas que já nasciam cegas, né, por problemas outros, congênitos, heredofamiliares, não detectados naquela época. E essas famílias que tinham pessoas portadoras de deficiência visual ficavam até gratas quando conseguiam colocar essas pessoas para trabalhar em circos. Eles eram palhaços. O cego bom, digamos assim, o bom de bola, né, o que ganhava mais no circo era aquele que tivesse o melhor olfato. Então eles usavam uns narizes narigudos, né? Então tinha um circo só disso, onde os cegos se colocavam alguns alimentos com odores os mais diferenciados possível, tá entendendo? Para o cego procurar encontrar aquilo no meio da plateia, no meio do circo. Quer dizer, era uma verdadeira palhaçada que fazia com as pessoas cegas. E as famílias, como não tinham onde colocar, elas colocavam para trabalhar nesses circos. Eram andarilhos, eram esses circos de ponta de rua. Mas ali era muito comum esse tipo de teatro, né, que eles faziam com as pessoas cegas. Quer dizer que hoje em dia seria uma tremenda falta de respeito com a pessoa portadora de deficiência visual.
Tovaldo, houve uma fase também em que a instituição recebeu a parceria do Estado. Você podia relatar para nós essa experiência desse grupo inicial, agora em parceria com o Estado?
É, realmente, quando o Dr. Hélio montou o patrimônio que nós temos hoje, eles conseguiram, os hortarianos conseguiram que fosse um usufruto, né, por 100 anos, até o ano 2042. Então, isso aqui foi realmente um usufruto doado pela LBA, e que hoje em dia já é totalmente nosso, graças a uma lei que o ex-senador Beni Veras e o nosso governador Lúcio Alcântara e o Biratã, que hoje em dia é deputado Biratã Aguiar, que não podemos deixar também de falar nesse momento do deputado Pimentel, José Pimentel, eles foram os baluartes dessa lei. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei, ela voltou ao Senado, foi sancionada, e hoje em dia esse patrimônio é nosso enquanto nós existirmos. Isso foi um primeiro momento muito interessante. Agora, com relação à nossa escola e ao acoplamento com o Estado, realmente a nossa escola ela dependeu do Estado logo a partir de 1944 ou 45, que ela era, os professores eram do Estado, todos eram do Estado e muitos funcionários também eram do Estado. Mas foi, diga-se de passagem, nada pessoal, sem querer agredir ninguém, foi uma época muito conturbada para a entidade, porque a entidade tinha dois patrões, a entidade e o governo, né? Essas professoras eram todas do Estado e elas obedeciam a orientação do Estado e recebiam do Estado, mas para o modus vivendi da casa era tudo nós que mantínhamos a casa. Então eram dois patrões, realmente não houve um acoplamento correto, e foi quando eu assumi isso aqui, e realmente o meu sonho era um dia ter uma escola própria, uma maneira diferente de fazer filantropia, onde nós tivéssemos a nossa renda própria, onde nós tivéssemos um grande hospital, uma grande clínica, para que nós pudéssemos aumentar a nossa ajuda, a nossa clientela, no sentido de humanizar, de tornar essas pessoas realmente cidadãs. É bastante eu dizer para você uma coisa muito engraçada, sabe? Como eu peço nada pessoal. Nós tínhamos 65 alunos e 90 professoras. Hoje em dia nós temos menos de 90 professoras e mais de 500 alunos. Para você ver como a coisa mudou de aspecto. Teve um tempo, Paulo, aqui no Instituto, que eu tinha 5 dentistas do Estado. 5 dentistas do Estado que não extraiu nem o dente dos meninos. Hoje em dia nós temos um senhor serviço dentário com uma dentista de alto padrão, fazendo todo o tratamento dentário nessas crianças, né? Isso ainda sem falar na nossa escola, né, que é de altíssima qualidade, reconhecida no Brasil todo e, inclusive, internacionalmente. Uma imprensa Braille, como você já sabe, que é a única no Brasil que imprime 2 jornais diariários. Diariamente nós temos 2 jornais impressos em Braille e disponibilizados para todos os povos de língua portuguesa. Quer dizer, nós conseguimos, ao longo desse tempo, realmente transformar a pessoa portadora da deficiência visual em pessoa cidadã. Quer dizer, hoje em dia não existe mais o ceguinho, pelo amor de Deus, em Fortaleza. Você não encontra. É até impossível encontrar. porque as famílias já sabem que a entidade existe e trazem as suas crianças logo no começo do problema, muito cedo, para que nós possamos avaliá-las e fazermos a estimulação precoce, estimulação visual e todo o tratamento médico para que se aproveite o resíduo visual dessas crianças.
Está me vindo à mente uma história que a dona Josélia me passou, a gente conversando outro dia, ela falando que o Instituto tinha muitos professores, né? Mas o doutor Valdo queria que aquelas crianças tivessem atividades físicas, participassem de educação física. Os professores da época diziam assim, não, mas doutor Valdo, a gente não sabe como lidar na educação física e tudo. E hoje nós temos um trabalho muito bem feito pelo professor Vicente Cristino, então todos os nossos alunos são preparados fisicamente. Inclusive, o professor, quando ele vai falar por fora nas escolas regulares, ele exige, né, que as pessoas exijam que as escolas ofereçam para ele atividades físicas. Não há necessidade de dispensar o deficiente visual da atividade física, né?
Paulo, é o seguinte, tudo teve a sua época, tudo teve o seu momento, tudo teve a sua discussão. É bastante eu dizer para você, quando nós tínhamos o Estado aqui dentro, quando eu quis formar a primeira bateria, a bandinha de música dessa entidade, o Estado foi contra. O Estado que eu falo não é o Estado, as professoras do Estado. Porque como é que o senhor vai montar uma bateria se não tem quem fique com esses meninos, se não tem quem toque, eu fico e tomo conta, sabe? Então foi coisas que, assim, que eu fiz na marra. Então a primeira bateria, o menino tocar, a primeira bandinha de música, a primeira sanfona. Ah, porque vão quebrar, porque vai gastar logo. Aí vai gastando e a gente vai comprando e a gente vai conseguindo. Então eu fui conseguindo provar muita coisa, né? Inclusive provar que eles podiam praticar esporte. Quando nós fizemos a primeira quadra esportiva, né, adaptada para a pessoa portadora de deficiência visual. Aí, ah, mas como é que o senhor vai fazer isso? E eu consigo. Comecei a pedir, consegui, um tio da Josélia doou o mosaico, né, que é mosaico sucado nas extremidades. Nós fizemos as traves e o Detran, através do Major Cisneiro, naquela ocasião, mandou fazer as arquibancadas. E essa praça deu o nome ao Dr. Hélio Góes, ele era vivo ainda. E eu tinha muita preocupação, porque ele não queria nada no nome dele. Mas como ele tinha muita vontade de ver um dia os meninos jogando futebol, eu fui e fiz uma surpresa e botei o nome da quadra, o nome dele, né? É a quadra Esporte Hélio Góes. Que depois do falecimento eu consegui com que o nome dele fosse o nome do Instituto. Já avançando mais, todo mundo já está sabendo que nós tiramos o nome Cegos, né? Hoje em dia é só o Instituto Hélio Góes. Porque eu acho que o cego é muito, a palavra cego é muito grosseira, tá entendendo? É muito pejorativo, eu acho, na minha opinião. Eu passei muito tempo sem querer tirar, mas depois eu cheguei à conclusão que eu queria que propôs ao conselho isso e o conselho aceitou de bate pronto. Hoje em dia nós temos nosso Instituto Hélio Góes, um instituto reconhecido, como eu já disse, internacionalmente. Agora, porém, a entidade mata, a entidade mãe, a Sociedade de Assistência ao Cego, né, que é a entidade jurídica. Então nós temos todo esse complexo, né, educacional, esportivo, né, o Vicente é uma grande criatura, né, aonde fez com que a pessoa portadora de deficiência visual ultrapassasse os seus limites. Né. Nós vemos hoje em dia os meninos cegos nadando, fazendo rapel, desenvolvendo os seus desafios e vencendo. Mas isso é que é o mais importante. E eu acho que, do ponto de vista médico-oftalmológico, a gente vai muito bem. Nós somos uma entidade, um complexo oftalmológico extremamente avançado, com a média de 800 cirurgias ao mês, e parece-me que em torno de 3 mil consultas na clínica, né? E isso faz com que a gente tenha um modus vivendi, tenhamos a nossa renda, e que essa renda reverte em total benefício da entidade, e muitas pessoas estão a nos ajudar, já famílias, eu queria muito que isso aqui continuasse sendo família, eu acredito na família. E já tem a minha família, já tem a família do Alberto, já tem outras famílias se chegando, porque eu não tenho dúvida, né, que vai ter a minha hora, né? A hora que eu vou. Aí eu queria que as famílias continuassem isso aqui, é o meu pensamento. E hoje em dia nós temos esse complexo todo, né, admirado, e recentemente nós tivemos o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, já é o terceiro presidente do Conselho que nos visita, né, nós temos visitas importantes aí programadas, nós temos parcerias importantíssima. Então essa parceria agora com o Corpo de Bombeiros através do Coronel Duarte, entendeu? É algo de impressionar, sabe? Já pensou bombeiro portador de deficiência visual total? Então são coisas que eu acho que você como professor sabe muito mais do que eu, que você podia até dizer para os ouvintes, se você está se lembrando de mais alguma coisa, né, que a gente fez por último e que talvez eu não esteja me lembrando.
Você está há mais de 40 anos, né? Estou há 8 anos nesta casa, estou me lembrando do teatro, né? Primeiro grupo de teatro, pessoas com deficiências visuais, aqui. Estou me lembrando do professor José Antônio Borges, quando em 97 inaugurou o nosso centro de estudos do DOSVOX, dizendo que ia ficar muito feliz porque um grupo de pessoas acreditou que o DOSVOX, que a informática, poderia fazer parte da vida das pessoas com deficiências visuais. Então hoje, doutor Waldo, quando eu enxergo toda a estrutura da SAC, eu fico imaginando como o Brasil poderia seguir alguns passos que são seguidos aqui dentro da instituição. Então pessoas como o senhor, como outros abnegados, que colocaram as dificuldades para escanteio e acrescentaram o ideal de conseguir os resultados. Então realmente eu acho que o Brasil deve se espelhar nesses bons exemplos, que aliás foi uma matéria que nós fizemos aqui dentro da nossa escola, né? A questão dos bons exemplos, mas os verdadeiros bons exemplos, aquelas pessoas que colocam o sonho, colocam a coragem, colocam a determinação, tudo isso em prol do desenvolvimento de toda a sociedade. É por isso que não é à toa que eu criei aquela frase em homenagem ao centenário do Dr. Hélio Góes Ferreira, que a força de uma grande obra nasce na coragem de homens que sonharam e no despertar daqueles que o seguiram. Então nós que fazemos parte do programa Conversa que Interessa, da Rádio DOSVOX, estamos registrando esse momento histórico de conversarmos aqui com o Dr. Waldo Pessoa de Almeida, que realmente será um nome que ficará não só dentro da instituição, não só dentro da comunidade de pessoas deficientes visuais, mas dentro da sociedade brasileira e da sociedade mundial, porque com certeza eu estou dando aqui um testemunho, porque também sou um resultado deste trabalho, né, que através do DOSVOX e através da Sociedade das Ciências Cegos, que eu consegui retomar a minha trilha de evolução e desenvolvimento. Dr. Waldo, muito obrigado pela participação do senhor aqui nos nossos estudos.
Bom, para finalizar, se um dia me perguntarem, né, qual foi a maior dificuldade que eu tive na minha vida, eu tenho que responder para vocês que foi transformar pessoa cega em pessoa cidadã. Foi o grande desafio da minha vida, mas parece que consegui. Muito obrigado.
Então agradecemos a Ana Paula, a Alexandre Almeida e a Sociedade das Ciências Cegas por mais um Conversa que Interessa. Ajuda-nos.